Do nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar no programa de hoje sobre a contribuição dos papas pré-conciliares na reforma litúrgica. Temos dedicado diversos programas deste nosso espaço ao tema da reforma litúrgica trazida pelo Concílio Vaticano II, que, como disse, em agosto de 2017, o Papa Francisco, os participantes da Semana Litúrgica Nacional Italiana, é irreversível. Já ressaltamos aqui que a reforma litúrgica não se deu de um dia para outro, como se tivesse acontecido um Pentecostes tão somente no Concílio Vaticano II, mas houve um tempo de longa preparação, motivado pelos movimentos de renovação litúrgica, pelos teólogos, liturgistas e também pelas reformas dos papas anteriores ao Concílio, como Pio X, Pio XI e Pio XII. E justamente a contribuição desses pontífices é o tema do nosso programa de hoje. Padre Gerson Schmidt.
Importante recordar o mérito do Papa Pio X, que na reforma da música sacra, no motu proprio Tra le sollecitudini, de 1903, já defende o conceito de participação ativa dos fiéis. Lembramos que Pio X também introduziu as reformas do breviário, promoveu a comunhão cotidiana e também antecipou a primeira Eucaristia para as crianças. Se hoje as crianças de 9 anos em diante fazem a primeira comunhão, se deve a esse Papa Pio X o mérito de antecipar a Eucaristia através dos decretos Sacra Tridentina Sinodus, de 1905, e Quam Singulari, de 1910. Já o Papa Pio XI, na Constituição Apostólica Divinus Cultus Sanctitatem, de 1928, pediu com mais vigor a participação ativa dos fiéis nos mistérios cristãos. Nessa Constituição Apostólica diz assim no número 9: a fim de que os fiéis tomem parte mais ativa no culto divino, restitua-se para o povo o uso do canto gregoriano, no que ao povo tocar. É necessário, na verdade, que os fiéis, não como estranhos ou mudos espectadores, mas verdadeiramente compreendedores e compenetrados da beleza da liturgia, assistam às sagradas funções de tal modo que alternem a sua voz, segundo as devidas normas e instruções, mesmo em procissões e em outros momentos solenes, com a voz dos sacerdotes e do coro. Ele usa aqui a palavra assistam, né? Hoje nós usamos participem dessas ações litúrgicas. Mas já é um avanço o que ele está dizendo, porque se isto, continua dizendo o Papa, se isso infelizmente suceder, não haverá jamais que lamentar esse triste espetáculo em que o povo nada responde ou apenas responde com um murmúrio fraco e confuso às orações mais comuns expressas na língua litúrgica e até em língua vulgar. É verdadeiramente fantástica, então, esta preocupação papal da compreensão e participação dos fiéis na liturgia. Nesse documento, Pio XI fazia menção do movimento de renovação litúrgica e de Pio X, recordando o esforço feito até então para uma maior participação ativa dos fiéis nos sacrossantos mistérios e na oração solene da Igreja. Pio XI ainda falou assim nesse documento: as disposições de Pio X se logrou a restauração das mais diletas formas de arte e o consolador florescimento do espírito religioso, já que o povo cristão, compenetrado por um mais profundo sentimento litúrgico, começou a tomar parte mais ativa no rito eucarístico, na oração pública e na salmodia. Aqui o Papa Pio XI já reconhece uma maior participação do povo cristão na liturgia, né? Quando diz, o povo começou a tomar parte mais ativa no rito eucarístico, na oração pública e na salmodia. O movimento litúrgico, com toda a renovação na Igreja, tinha seus oponentes. Até hoje eles existem. A Magna Carta, que dá força ao movimento litúrgico, é a encíclica Mediator Dei, de Pio XII. Que vai dar ao movimento litúrgico um caráter eclesial a partir do magistério ordinário. O sumo pontífice institui em 1948, 14 anos antes do concílio, uma comissão para a reforma litúrgica.